2019. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Weder Solope, vereador Elínia Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Valdete, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente. E também registra a presença do vereador Jean.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico, registrando também a presença da vereadora professora Geli.
Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Romanos 5, versículo 18 a 21, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando também a presença do vereador Pedro Mariano. Em sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar número 200 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regularização de imóveis públicos ocupados por organizações religiosas no município de Anápolis e da outras providências. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Em conformidade com o artigo 150, parágrafo 7º e 8º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o senhor presidente cumprimentou o prefeito do município de Trindade e presidente regional do PSDB, Jânio Darro, e convidou para tomar assento junto à mesa diretiva. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano para apresentar os cumprimentos às autoridades presentes. O senhor presidente convidou para o uso da palavra o senhor Jânio Darro. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a despedida do convidado. Reiniciada a sessão, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Luiz Lacerda, João Feitosa e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Luiz Lacerda, Tele Júnior, Ederson Lopes, João da Luz, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga, Thaís Souza e Liner Rosa. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o veto 189 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 077 de 2019, que altera os dispositivos da lei 2.822 de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do sistema municipal de ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. Veto mantido com 18 votos favoráveis e uma abstenção, e maioria dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 021 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que autoriza o prefeito municipal de Anápolis a celebrar convênio com as empresas públicas e privadas, bem como as cooperativas de reciclagem de lixo, visando permitir aos catadores a execução do serviço nas chamadas bikes de cargas ou bicicletas, também conhecidas como ciclolics. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido o pedido de vistas ao vereador Alfredo Landim. Projeto de Lei Ordinária 080 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no município de Anápolis para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido o pedido de vista do vereador Alfredo Landim. Projeto de Lei Ordinária 093 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento / autorização para usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça e Redação, de Saúde, Saneamento e Assistência Social e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania manifestaram-se favoráveis ao projeto. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia manifestou-se contrária ao projeto. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de pesar, houve votação de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Américo Ferreira, Tele Júnior, Alfredo Landim, João Feitosa, Lélio Alvarenga, Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia seguinte, para o dia 22 de outubro, em horário regimental. Não há correspondências a serem lidas. E há um projeto, presidente, a ser encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 211 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Lauide Alves Carneiro e da outras providências. Somente este, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Registrando ainda a presença dos vereadores Luiz Santos Lacerda, vereador Pastor Elias Ferreira e vereador Domingos Paula. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham pela Web TV e Canal 10. Inicialmente, quero convidar o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos.
Presidente do Poder Legislativo, meu amigo Leandro Ribeiro, senhoras e senhores internautas, Rádio São Francisco e os demais pares. E Manchester, News FM, a mais ouvida do Centro-Oeste, que dá cobertura todos os dias aqui no Poder Legislativo, a nossa querida Rádio Manchester e também a Rádio Imprensa, por que não? Sempre essas três emissoras estão divulgando os boletins Diário da Câmara Municipal. Parabéns também aos internautas. Senhor Presidente, hoje eu estou usando esse pequeno expediente, que talvez eu não venha na sessão amanhã, eu tenho um compromisso inadiável na capital do Estado. Amanhã, para os nossos ouvintes, não vai ter expediente em Goiânia, e nem depois de amanhã, que é aniversário de Goiânia, dia 24. E cada padroeira de Goiânia, dia 23, também é ponto facultativo. Então, a convite de alguns amigos meus que nasceram em Goiânia, moram em Goiânia, e alguns festejos que tem ali, um bairro, esqueci o nome do bairro, entre Goiânia e Trindade, vai ter uma festa de alguns amigos meus da região de Crixás e Rubiataba, que moram em Goiânia há muito tempo, e eu, como não sou filho rubiatabense, mas eu tenho muitas amizades lá no Vale do São Patrício, eles me convidaram, então eu estou ali participando daquelas festas maravilhosas, o festejo da nossa capital do Estado, que é a nossa querida Goiânia, dia 24 de outubro. Então, parabéns, Goiânia. Eu acho que não sei quantos anos, depois quase 80 anos de emancipação política. Goiânia, que o Centro-Oeste deve muito esta capital, como o Anápolis deve a capital também do Estado de Goiás. Quinta-feira vai ter o aniversário de Goiânia. Mas não sei se a Vossa Excelência sabe, o aniversário de Anápolis é dia 31. Mas no dia 26 também tem um festejo da Santa Santana, uma semana antes. Como em Goiânia, no dia 23, é festa da padroeira de Aparecida de Goiânia, da capital. Por isso que surgiu ali uma nova cidade, Aparecida de Goiânia. Então, para o conhecimento geral de Vossa Excelência. Então, a Santa Padroeira de Goiânia, começa amanhã, um dia antes. Aparecida de Goiânia. Não é Aparecida, que é a Nossa Senhora Aparecida do Brasil, não. Aparecida de Goiânia, e Goiânia está de festa amanhã. Então, só para você aumentar o seu raciocínio, vereador, a partir de amanhã vai ter expediente em Goiânia e Aparecida, nos órgãos públicos, só terça-feira. Por quê? Amanhã, Aparecida de Goiânia. É quinta-feira, vereador Edson, aniversário de Goiânia. E segunda-feira é dia do funcionário público. Por isso que eles vão emendar tudo. Dia do funcionário público. Não. É, deixando o tom de brincadeira, estou aqui parabenizando a nossa capital, a rainha do Centro-Oeste, a capital que foi planejada para o então senhor José Ludovico de Almeida, pai do saudoso governador desse estado, Mauro Borges Teixeira. Então, parabéns, Goiânia, capital do estado de Goiás, que seja feliz o seu aniversário. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Só para corroborar com Vossa Excelência, aniversário da capital Goiânia, dia 24 de outubro. Goiânia foi fundada em 1933 e se tornou capital do estado em 1937, tá bom? Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que na semana passada eu tomei conhecimento através de alguns professores de educação física, denominados como personal trainers, que as academias de Anápolis estão cobrando aquela taxa extra para que os professores dêem aula ao acompanhar os alunos. Sobre a alegação que há uma brecha na lei federal. E eu fiz um levantamento, um estudo nessa casa, e pude ver, né, nos arquivos, que existe uma lei municipal aprovada, que é a Lei 3.830, de 26 de abril de 2016, que dispõe sobre a cobrança de taxa ou comissão em acompanhamento ou aula particular ministrada por personal trainers em academia de ginásticas, Sport Center, Fitness, Clube Esportivo ou similares no âmbito do município de Anápolis. E a nossa lei municipal, no artigo 3º, ela deixa bem claro que fica proibido de cobrar taxa ou comissão de profissionais de educação física sobre o serviço prestado de personal trainer, mesmo que o serviço seja prestado dentro das dependências da academia. Então, na verdade, nós temos uma lei municipal aprovada que não está sendo cumprida, essa taxa está sendo cobrada, e juridicamente falando, através do nosso artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, taxa indevidamente cobrada, devolução em dobro, né, que é o chamado repetição em débito. E salienta-se também que o município ele tem competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local. Aí dá o equilíbrio das leis, né, hierarquia, porque nós temos a competência privativa, a competência comum, a concorrente. E nesse caso, essa lei é uma competência suplementar do nosso município, que ele está suplementando o que há de brecha na lei federal. Então, com certeza, as leis são feitas para serem cumpridas. E eu já conversei aqui com o vereador João da Luz, que é o presidente da Comissão de Direito Consumidor dessa casa, para que nós possamos notificar as academias, os estabelecimentos de Anápolis, através da Comissão de Direito Consumidor, que é uma comissão muito atuante, e que nós possamos fazer, vereador, uma blitz, né, juntamente com o PROCON, em todas as academias, para que a cobrança dessas taxas seja cessada. Até porque no direito tem uma máxima que fala que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, se existe uma lei e ela não está sendo cumprida, nós, como legisladores, temos que trabalhar por efetivo cumprimento. Não adianta ficarmos aqui legislando, criando leis para que não sejam cumpridas. Eu costumo dizer que o problema do nosso país é que se 50% das leis que existissem fossem cumpridas, nós não precisávamos ficar aqui aprovando leis. Então, é uma lei importante, é uma lei que foi aprovada na cidade de Anápolis no ano de 2016 e que nós precisamos trabalhar para o seu efetivo cumprimento. Até porque também o nosso artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil, ela fala que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o nosso direito já garante que as leis aprovadas têm que ser cumpridas e ninguém pode se beneficiar de descumprir lei alegando que não a conhece. Então, deixo aqui meu requerimento, senhor presidente, nessa manhã, ao nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor, a todos os colegas, para que possamos notificar todos os estabelecimentos da cidade de Anápolis para que faça cumprir uma lei municipal, até porque as leis foram aprovadas para serem cumpridas. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente.
É, questão de ordem, presidente.
Pois não.
Apenas para a vereadora Thaís, apenas para tentar colaborar com o que a senhora trouxe à tribuna, eu, na realidade, acompanhei de perto esse pessoal aí do... esses profissionais que usam as academias aí para fazer o seu acompanhamento. Aí, na realidade, eu fui o primeiro aqui que fui procurado para entrar com essa lei. Um grupo desses profissionais me procurou e, na época, eu até esclareci a eles que, no meu entendimento, a Câmara Municipal não tinha a competência para entrar com essa lei. Mas um outro colega vereador entrou e a lei foi aprovada. E a informação que eu tenho é que eles conseguiram, na Justiça, a suspensão dessa lei. O que esse grupo, na época, me falou foi que os donos de academia foram para a Justiça e conseguiram a suspensão dessa lei na Justiça. Então, nós temos que averiguar essa informação. Né? A nossa lei... Isso, porque a nossa lei aprovada na Câmara, a informação que eu tenho é que ela foi suspensa na Justiça. Só para entender.
Obrigado, vereadora Thaís. Também... vice-presidente Luiz Lacerda, registrando ainda a presença em plenário do vereador Alfredo Landim e vereador João da Luz. Na sequência, convido a próxima oradora do pequeno expediente, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Cumprimento a quem nos ouve, a quem nos assiste também, e a todos os vereadores, em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Bom, hoje eu vim aqui só para explicar e contar para os senhores e senhoras sobre a nossa audiência pública de ontem. E gostaria inicialmente de agradecer ao vereador Telly Júnior, que ele compareceu aqui para poder fazer parte também dessa audiência. Secretária Elisânia, que é secretária do Desenvolvimento Social também, todas as vezes que eu a procuro, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação em relação a esses temas, ela sempre se prontificou para nos ajudar. Gostaria também de agradecer a doutora Erondina. Doutora Erondina, ela é diretora do Centro de Referência de Mulher e toda a equipe também pelo apoio para a gente poder realizar essa audiência pública. Juceliane, ela é coordenadora da Casa Abrigo e também presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Doutora Júlia Oliveira, ela é servidora municipal e ela trabalha principalmente na rede de apoio aos idosos e inclusive no Hospital Dia. E ela pôde esclarecer aqui muitos detalhes incríveis em relação a essa audiência pública, que eu já vou explicar sobre o que foi. A Mirlene também, que ela veio representando aqui a vigilância epidemiológica e também nos deu uma aula sobre questão de direitos da mulher em relação à violência e principalmente voltada à questão da saúde, da importância de todos os profissionais da saúde estarem voltados a essa questão. E também do Dr. Júlio César, da Vigilância Sanitária, que também participou conosco, e de todos os demais que participaram. Foi uma audiência extremamente importante, e a nossa audiência pública ela teve como tema a rede de atenção à mulher que sofre violência doméstica. Na verdade, aqui em Anápolis, eu até gostaria de parabenizar o prefeito Roberto Naves, que isso era uma proposta de campanha minha como vereadora, a criação de uma casa-abrigo para essas mulheres que sofrem violências. Então, logo a gente assumiu, logo o Roberto Naves veio com essa casa-abrigo e fizeram uma parceria. Então, ali tem sido feito um trabalho lindo junto ao Centro de Referência da Mulher, né, sobre os cuidados da doutora Erondina. E lá a mulher ela tem apoio psicológico, apoio jurídico e de assistência social também, além de ter a casa-abrigo, que pelo tempo que ela precisa, ela pode ficar isolada aí do agressor. Então, o nosso município tem sido sensível em relação a isso. Entretanto, o que a gente tem percebido é que a rede ela não está completa. E ontem a doutora Júlia ela até citou um exemplo que eu achei bem bacana, falando, dizendo sobre a rede municipal como ela deve ser, e a comparou com a rede de um pescador. Se você joga uma rede ali no mar, quando os peixes encontram na rede, em algum dos pontos daquela rede ele vai ser pego. E, entretanto, aqui em Anápolis, a nossa rede ainda não está funcionando muito bem, porque os serviços têm funcionado de forma isolada. Nós temos aqui a Patrulha Maria da Penha, que eu até gostaria de parabenizar também, eu sei que elas não puderam ontem representar, e ela é bem representada, inclusive, pela Tenente Daiane, que tem feito um trabalho maravilhoso. Eles têm o WhatsApp em relação à violência, então as mulheres podem entrar em contato, e essa patrulha ela tem atendido muito bem. Mas existem, como eu estava dizendo agora há pouco, algumas dificuldades ainda em relação a se criar essa rede. Muitas mulheres ainda se perdem quando chegam, às vezes, no centro de referência, ou às vezes não chegam no centro de referência, quando passam pela delegacia e da delegacia também não vão para o centro de referência. Então, a proposta da nossa audiência, já saímos com uma data marcada para a formação de um grupo, uma comissão, para trabalhar essa questão, é no sentido de se criar um protocolo, ou seja, se criar um fluxo de atendimento à mulher vítima de violência aqui na nossa cidade. Então, a secretária Elisânia está muito aberta em relação a isso, até citou a questão da rede que existe para cuidados com a criança, do adolescente e do idoso também, que tem funcionado muito bem. E a nossa proposta é que seja criada também uma rede de apoio à mulher que sofre violência. E o que foi muito falado aqui é que esse tema ele deve ser trabalhado em todos os âmbitos. Falamos até com o vereador Teles em relação à indústria, já que ele é o presidente da comissão e eu sou vice. Esse tema ele tem que ser trabalhado nas escolas, ele tem que ser trabalhado nas empresas privadas também, porque a violência contra a mulher ela acontece em todos os âmbitos. Ela acontece em casa, ela acontece na rua. E se ela acontece na rua, por exemplo, a falta de uma lâmpada, ela pode contribuir para isso, se o local está escuro. Se ela acontece dentro de uma casa, às vezes uma professora pode escutar um aluno e pode ter informação sobre isso também. Então, é um assunto que todos devem tratar, é um assunto que, infelizmente, ainda é pouco falado, ainda existem poucas denúncias, e quando existem as denúncias, o sistema ainda perde essas mulheres que muitas vezes voltam para a casa do agressor, e, infelizmente, como a gente vê nos jornais, a gente escuta falar, várias vezes, ou elas morrem pela violência, ou elas mesmas tiram a própria vida por não aguentar mais essa situação. Então, eu gostaria aqui de contar com a colaboração de todos vocês, que a gente está criando essa rede, e colocar aqui à disposição essa questão para quem quiser participar. A vereadora Geli também veio, mandou uma representante que foi excelente aqui, falou conosco, uma professora, né? Esqueci o nome dela agora. A Thaís também, acredito, não tenha podido vir, mas nós precisamos nos unir nessa causa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Registrando também a presença do vereador Américo Ferreira e Deusmar Japão. Na sequência, eu convido o último orador do pequeno expediente, vereador Domingos Paula. Vereador Fernando Paiva também está presente aqui no plenário.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester. Uso o pequeno expediente para poder falar sobre algumas ações que eu acho que é importante para nós, importante para o ensino, é importante para a contribuição escolar na nossa cidade, principalmente dos alunos, que a nossa cidade tem várias escolas aí nos bairros, no distrito, e muitas dessas escolas não tinha quadra coberta. E uma ação do prefeito Roberto, determinando ao secretário Alex que pudesse ter feito um estudo para que pudesse levar essas quadras cobertas a essas escolas. E agora, professora Geli, nós estamos colhendo esses frutos através de ordem de serviço dessas escolas. Vamos entregar em breve ali Distrito de Interlândia. Ali também, a senhora conhece muito bem, em Branápolis, né? Ela é chamada de Sebras, hoje é Branápolis, está praticamente pronta aquela quadra ali de Branápolis. Semana passada, dei uma ordem de serviço lá da escola João Américo. Essa semana já estivemos ali no Jardim Alvorada para poder dar ordem de serviço da quadra coberta ali na escola do Jardim Alvorada para poder atender a demanda dos alunos que praticam ali, vereador Hélio, no sol quente, suas atividades, ou tem que praticar do lado de fora da escola, ou, às vezes, dentro do pátio da escola, ou até mesmo lá tem uma quadra que não é coberta, né? Então, o prefeito Roberto, professor que é, e o secretário Alex também, então está muito atento em relação a isso e fazendo um investimento pesado na área da educação. Hoje vamos estar lá no Jardim das Oliveiras. Eu não vou tocar muito nesse assunto, porque o vereador Lisier, que é morador daquela região, e deve usar a tribuna e deve também convocar a população, né, vereador Lisier? É uma demanda antiga daquela população ali, do Jardim das Oliveiras, solicitando que fosse feito a quadra coberta ali na escola também. Então eu quero dizer a vocês, que é morador dessa região, que hoje estaremos aí a partir de 4h30 da tarde para poder lançar aí também uma quadra poliesportiva para poder atender a escola professora Francisca Miguel, aí no Jardim das Oliveiras. E se não para, tem mais. São em torno, se eu não me engano, de 12 quadras que vai ser construída em toda a região. Muito em breve estaremos ali também, uma demanda do vereador Jean, um pedido do vereador Jean, ali no São Lourenço, para a gente poder estar lançando lá também a quadra. Depois da manhã, na quinta-feira, né, vereador? A gente está lá. E aqui lá, é antigo, viu, vereador? Deu de 2009... A demanda daquela escola, na época lá, a diretora é muito amiga do vereador Mauro Severiano, na época lá, né, vereadora, que é a Magda, ela vinha direto aqui nessa casa solicitar os vereadores, nós fizemos ofício, fizemos pedido à administração da época, era o atual prefeito na época, era o ex-vereador, Antônio Roberto Comídio, mas não conseguiu estar levando esse benefício àquela região, àquela escola, e agora, quinta-feira, através da administração do prefeito Roberto, secretário Alex, nós vamos estar ali também, no São Lourenço, para poder dar ordem de serviço da quadra coberta ali no São Lourenço. Então, vereador Léo, esse trabalho é um trabalho que está sendo feito em praticamente em toda a cidade, no distrito, nos bairros, ali no São Lourenço, uma região quase que central, mas a gente está levando essa demanda e esse benefício para lá. Então, assim, são ações e demanda dessa administração que praticamente, diariamente, a gente vai estar vindo aqui na tribuna e pontuando o que, que a administração realmente está fazendo para a população anapolina. Eu fiquei muito feliz esse final de semana, essa empresa que está fazendo recapeamento aqui da Ana Jacinta e a Mato Grosso, o vereador Fernando Paiva sabe disso, uma empresa que trabalha de segunda a segunda, trabalhando sábado, trabalhando domingo e realmente atendendo a população. Então é isso que a população quer, é isso que a população espera realmente que o nosso prefeito Roberto está fazendo na cidade. Já acabou meu tempo, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, iniciando o primeiro orador. Convido o vereador Lélio Alvarenga.
Cumprimento toda essa casa na pessoa do nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Faço cumprimento também especial às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa, a toda a imprensa aqui presente, dia a todos, aos componentes dessa casa e a todas as pessoas que também, os nossos internautas. Faço um cumprimento também especial ao meu amigo Vanderlei, que está nos visitando nesta manhã. Senhor presidente, semana passada eu trazia essa tribuna aqui um assunto delicado, que é a questão da segunda condenação em segunda instância. E semana passada acabou não saindo a decisão, e essa semana provavelmente deve sair essa decisão, onde todos os brasileiros de bem estão nas redes sociais pressionando o STF para que realmente mantenha a condenação em segunda instância. Isso é muito importante porque todos os países onde foi aprovado a condenação em segunda instância, nenhum retroagiu, nenhum voltou para trás, João da Luz. Então nós precisamos manter esta condenação em segunda instância. É um processo fundamental para o combate à corrupção. Se porventura, o STF derrubar essa condenação em segunda instância, nós teremos, presidente, em torno de 5 mil presos na rua, entre eles estrupadores, bandidos das mais altas categorias aí, assaltantes de banco, e também, até mesmo, a gente sabe qual é o objetivo principal, que é chegar até o ex-presidente Lula, para que possa estar solto também e aproveitar essa oportunidade. Então, o povo brasileiro deve estar atento, deve estar determinado, deve estar vigilante. Sabemos que o Supremo, eu até não gosto quando eu vejo alguns comentários nas redes sociais, que é uma casa de pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Eu acho que alguns se salvam ali. Não são todos, como em todas as casas. Assim também como essa casa de leis também, temos os nossos também que não se salvam aqui também. Não é diferente também. Aqui na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa do Estado, no Senado Federal, aonde nós formos, até mesmo nas entidades que deveriam ser exemplo, como as igrejas, nós temos coisas erradas. Imagina no meio político. Então nós precisamos estar atentos para que realmente essa condenação em segunda instância seja mantida. Já presenciamos, estamos vendo sendo atacado os avanços que nós tivemos contra a corrupção, os avanços que nós tivemos graças à Lava Jato. Essa Lava Jato tem sido agredida, tem sido tentado todos os dias, vereador Ederson Lopes, que eles possam realmente manter-se firmes. Sabemos que tivemos agora recentemente a lei do abuso de autoridade, onde o presidente vetou alguns artigos ali, e aquela casa, quando retornou o projeto para lá, vetou os vetos do presidente. Então isso é uma tentativa de abafar, de acabar com a Lava Jato, de tentar passar esse país a limpo. Então, senhor presidente, todos nós brasileiros, pessoas de bens, precisamos estar atentos. Cada cidadão tem que estar acompanhando as decisões que aquela casa vai, com certeza, proferir essa semana. Eu creio que ela deve proferir essa semana até quinta-feira, mais tardar sexta-feira. Apesar da pressão popular, sabemos que muitos ali se acovardam, não têm coragem realmente de dar aquele voto que precisa ser dado em favor do povo brasileiro. Então, senhor presidente, esta casa também não é diferente. Precisa estar atenta, atenta com todas as forças, com toda a coragem, e se for preciso, como estou vendo o manifesto aí da categoria dos caminhoneiros aí, de até mesmo bloquear ali o Supremo. Não acho que esta é a melhor solução, mas realmente se equilibra. Se aquela casa ali não honrar o povo brasileiro, a gente precisa realmente tomar alguma decisão. Outro assunto, senhor presidente. Ontem à tarde, acompanhando a sessão do Senado, eu vi com muita preocupação a questão da energia solar. Não sei se os nobres pares aqui estão acompanhando. Eu tinha visto nas redes sociais, mas eu não quis comentar porque até então não tinha nada oficial. Onde a Agência Nacional, a ANEEL, está proposta a taxar a energia solar produzida pelos próprios consumidores. Olha onde nós chegamos, né? Todos nós tentando que uma alternativa energética, energia limpa, onde o Estado deveria dar incentivos, João Feitosa, né? Agora vem com essa da taxação da energia solar. Isso é um absurdo. Daqui um dia também vão querer taxar até o oxigênio que nós respiramos aqui, né? O senhor que é especialista nessa área aí, vereador Lisier, pode ter certeza, porque... Da mesma forma, quando eu falo, é o oxigênio esse que Deus nos oferece, é o ar livre. Pois não, vereador Lisier.
É, isso aí, no momento, só para fortalecer a palavra do senhor, no momento em que há um estímulo geral, né, com as novas tecnologias, né, das placas fotovoltaicas aí, melhorando o processo, de repente a gente vê isso aí acontecer. É um retrocesso. O que vai acontecer é que ninguém vai investir mais nessa questão. Né? Aquelas comunidades, não são só residências, não, comunidades. Quando nós vimos aqui na evangélica, né, um investimento forte ali, né, para geração de energia elétrica, vai acontecer em condomínios. Aconteceria. Se taxar, meu amigo, não vai haver investimento. Vai voltar a estaca zero. Vamos ficar parados. E os investidores que vão vender, queriam vender as placas, é a economia que para. É tudo que dá problema. Então nós temos que, puxa vida, pedir aos nobres deputados federais, senadores, que coíbam essa situação. É que tomem providência com relação a isso. É uma solução que vem agradar a todos. Né? Nós temos escassez de energia elétrica e é uma economia, e é uma energia limpa, como o senhor falou aí, que vai gerar economia doméstica também. Parabéns pela sua palavra aí.
Obrigado, novo vereador Lisier Zé Borges, por colaborar aí com a nossa fala. Pois é, novo vereador. Então nós estamos indo na contramão. Quando o Estado deveria dar incentivos para que nós pudéssemos produzir essa energia, não, vem na contramão, taxar. O senhor falou muito bem, agora recentemente íamos aqui a Uni Evangélica, onde houve um investimento altíssimo ali. E aí, o que valeu a pena? Não, é um absurdo. Realmente eu fiquei com muita tristeza quando ouvi, pude ouvir ontem e assistir ontem a audiência lá no Senado Federal, onde ali o senador, me esqueci aqui agora no momento aqui, que estava proferindo a palestra, questionando, dando detalhes sobre essa taxação. Então, nós estamos num retrocesso. Ao invés de incentivarmos essas energias limpas, a energia solar... Agora, vamos taxar essa energia. Gente, é Deus que nos dá o sol. Deus, o sol é abundante, o sol é livre. Agora, vamos querer taxar o sol? A que ponto chegamos? Então, está muito difícil, realmente. O povo brasileiro não consegue mais, não consegue mais sobreviver a tantas taxações, a tantos impostos. A cada dia que passa, nós estamos sendo escravizados. Até quando? Até quando nós vamos ficar assistindo tudo isso? De braços cruzados? Então é com tristeza que hoje eu trago essa notícia aqui aos nossos colegas, às pessoas que estão nos acompanhando através das rádios, através do Facebook e também através das redes sociais. Estão querendo taxar a energia solar. Que tristeza. Acorda, Brasil. Precisamos de um Brasil que seja justo, um Brasil que seja para todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento também a todos que nos ouvem através da imprensa, né, da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco e de todos os meios de comunicações, né, pela internet, pelo YouTube. Senhor presidente, ainda na fala do nosso colega, vereador Leila Alvarenga, eu quero aqui também dizer que a gente fica estarrecido, viu, Léo? Só falta daqui a pouco, quem sabe até multar Jesus Cristo por tudo que está acontecendo. Nada quer deixar de graça. Só que atender a população que é bom, nada, né? Nem a Enio, nem a Saniago e nem nada. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui nesta manhã no grande expediente... Ontem eu não tive como falar, Eu quero voltar aqui ao assunto e agradecer a todos os nossos nobres pares que estiveram aqui na audiência a respeito da Saneago e do saneamento. Também agradeço Vossa Excelência, que conduziu muito bem os trabalhos aqui. Volto a frisar, quero agradecer a presença dos nossos deputados que estiveram aqui, Hamilton Filho, também do Coronel Adailton e também do Antônio Gomide, enfim, de todos os demais, do presidente da Saneago. Inclusive, seu presidente, hoje eu quero estar com ele. Estou aqui com a ata da audiência, nós vamos encontrar com o senhor Ricardo. Vamos entregar na mão dele essa ata da audiência. Vou também estar presente hoje com a nossa procuradora, a doutora Orlandina Brito. Ela que é da ouvidoria do Ministério Público ali em Goiânia. Nós vamos levar para ela também, ela quer uma cópia da audiência, aqui da questão da Saneago. E já fiquei sabendo que ela também está indignada com essa situação da falta de água na nossa cidade. E nós vamos hoje estar com ela ali no Ministério Público em Goiânia. E quero crer, senhor presidente, já estou com a lista aqui. Fomos convidados pelo nosso promotor, Dr. Paulo Martorini, aonde nós já temos aqui uma lista de todos os vereadores que já confirmaram que estará amanhã presente com ele ali no Ministério Público, na nova sede, ali no setor Jamil Miguel, vereador Pastor Elias, Thaís Gomes de Souza, Lélio Alvarenga, Deus e Marcapão. Também vai estar conosco o Américo Ferreira, Pedro Mariano, Valdete Fernandes, João Batista Feitosa, João José Fernando de Paiva, João César Pereira, João da Luz. Também vai estar presente Luiz Santos Lacerda, Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, Alfredo Landim, Raimundo Teles e o Jean Carlos. E os demais estão convidados.
Professora Geli também vai estar, viu?
E a vereadora também, a professora Geli também, quer estar presente amanhã ali, às 13 horas, lá no Ministério Público, na nova sede. Não é mais na antiga, é na nova, lá no setor sul, Jamil Miguel, com o promotor Dr. Paulo Martorini. Aliás, senhor presidente, vamos levar a mão dele também, ele quer a cópia da ata, o CD, daqui da nossa audiência, vamos levar as fotografias. E ele está bem incisivo. Na palavra que ele disse aqui, vereador Ederson Lopes, ele não conforma mais com a situação como nós estamos vivendo, quanto concernente a Saneago e concernente também a Enio. Mas o nosso assunto aqui foi tratado aqui da Saneago, que envolve, na mesma proporção, a Enio. Que hoje queima tudo, que a culpa agora só faltou culpar Deus naquele dia aqui. E além do mais, o que eu posso compreender com tudo isto, que a situação de tudo que foi mostrado aqui foi um filme muito importante, mas para o presente nós não estamos vendo nada. Mas hoje nós vamos estar lá para entregar esse documento e vamos continuar cobrando. Essa casa eu sei que não vai baixar a guarda. E eu vi agora passando aqui uma moção de apelo pelo vereador Lélio Alvarenga na questão da construção do reservatório, e que só seja assinado na questão depois da construção. Já é uma situação complicada, que até lá, como nós vamos ficar com a situação da água que nós estamos vivendo? Mas se não provocar, não vai acontecer. E já o que o promotor disse, ele quer que seja feito um TAC, e a coisa vai mudar. Ele está indignado com essa situação.
Uma paz, vereador.
Pois não.
Obrigado ao vereador, pastor Elias. A moçada pede que pelo menos esteja em andamento a construção, porque para não ficarmos aí de repente demorando 2, 3, 4 anos na construção, nós na mesma situação. Então que tenha realmente já iniciado a construção e que tenha também um prazo para que a empresa possa entregar ao reservatório, para que não possa começar a construir e depois parar também para depois da assinatura do contrato. Obrigado, nobre amigo.
Com certeza. Tudo isso é que o promotor quer, que seja feito o TAC para saber quando começar, que dia, o dinheiro de onde vem, qual é o prazo para não ficar largado as traças por aí. Né? Outro assunto, senhor presidente, que eu quero dizer aqui na tribuna, é a respeito que foi lançada esta campanha da prevenção quanto à questão da dengue e do mosquito Aedes aegypti. Se não houver, vereador Alfredo Landim, uma conscientização da população, das igrejas, de todas as associações, nós não vamos conseguir debilitar a questão dessa praga, desse mosquito que não acaba. A situação, ela é grave, só a Secretaria do Meio Ambiente não consegue. Parece que cada dia que você passa, Américo, nos locais,
o povo agora está descartando o lixo. Já não tem mais condições o que nós estamos vendo na nossa cidade. Quanto mais luta e pede, parece que mais acontece. Como o povo gosta de descartar lixo no local impróprio. A situação é complicada. Eu estava passando ali, vindo do fundo do Arco Verde, para sair para o lado ali do Bom Clima. Gente, que situação calamitosa é aquela? Como o povo não tem consciência de descartar tanto lixo próximo à margem daquele córrego ali? Pois não, Fernandinho?
Obrigado, pastor Elias. É o seguinte, pastor. Quando criaram esse modelo de descarte de lixo, eu fui o primeiro a subir aí e reclamar e falar dos ecopontos. E foi prometido 10 ecopontos. E até hoje não foi feito nenhum. Tá, os três que tinha, é os três que continua. Eu vou dar só um exemplo, senhor. Do Copacabana, para levar um lixo até no Filóstro, você imagina a distância. Ou então até no São João, é outra distância. Então, a alternativa que o povo tem é jogar lixo em qualquer lugar. Por quê? Porque os ecopontos não foram criados. Nem os provisórios. Que deveria ter criado nem o ecoponto provisório. E não foram criados. É só isso. Devolvo a palavra.
Pois bem, vereador. Mas tem que ser revista essa situação. Isso não justifica também uma pessoa descartar o lixo, como eu encontrei ontem. Eu passando e vi uma pessoa descartar um lixo, vereador Edson Lopes. Um sofá, e eu parei o carro e conversei com ele. Falei, mas o senhor vai fazer isso aqui? Aí ele assustou, falei, eu sou vereador, o senhor não vai poder fazer isso aqui. O senhor já ligou no telefone para que se recolha? Não, não sei qual o telefone. Eu não sei, vereador, se está faltando uma divulgação de novamente, parece que o povo tem a mente tapada para receber e ligar. Mas aí ele ficou com vergonha e recolheu de volta. E eu passei o telefone, liguei, pedi para que faça o recolhimento, mas não justifica a lambança que estão fazendo na nossa cidade. A Secretaria do Meio Ambiente não dá conta de fazer por si só. É preciso que tenha consciência dos nossos moradores da cidade.
Parte, vereador.
Pois não, vereador.
Eu quero parabenizar a Vossa Senhoria. Realmente não justifica o que tem sido feito, porque vai, passa de manhã limpa, à tarde já está todo entulho novamente ou lixo jogado. E quero esclarecer ao vereador Landim que Anápolis tem dois ecopontos. Um no setor sul, ao lado da escola Maronita, e outro lá no Adriana Parque. Então tem sim ecoponto. Então começou a falar que não tem. Inclusive ele está falando que tem mais um, que é no São João. E nada justifica, o senhor está de parabéns, a não ter um ecoponto na esquina da rua da pessoa e ela jogar o lixo de qualquer forma. Que ela caminhe um pouco, que ela contrate um carroceiro, que ela contrate alguém ou que ela ponha uma carretinha, mas que leve o lixo para o local adequado e não jogue de qualquer forma. Carroceiro puxado por bicicleta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, o vereador Ederson Lopes. Eu só quero dizer, senhor presidente, se não houver a consciência da população, das entidades, das associações, dos moradores, não vai acontecer. Pois não, Lizinho?
Só para reforçar aí, as questões da caçamba também, onerou demais com aquela cobrança que foi colocada agora, mais ou menos recentemente, onerou muito. Mas, contrapartida, também há os incentivos aí. Só para esclarecer, para informar a população, talvez em primeira mão para alguns, está sendo feita uma usina de reciclagem de material de construção de resíduos, RCO, Resíduo de Construção Civil, RCC, Resíduo de Construção Civil, ali perto da Capelinha. Então vai ser uma digamos assim, uma empresa que vai prestar um serviço de altíssima qualidade, que vai reciclar tudo, até concreto armado. Vai gerar brita, vai gerar um monte de outros materiais para ser reaproveitado. Então, só para esclarecer a população, se isso vingar, vai ser muito bom, porque o RCC ocupa muito espaço dentro do nosso aterro. Obrigado.
Obrigado, vereador. Só que para concluir, senhor presidente, eu quero pedir à população, tanto a mim, quanto a qualquer um de nós moradores, façamos uma limpeza, olhamos o que tem que fazer, porque senão não vai conseguir. Só o pessoal da Endemia não consegue. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo em 5 minutos cada, João da Luz e Teles Júnior. Inicialmente, falará vereador João da Luz.
Presidente, obrigado, presidente Leandro. Quero cumprimentar todos, na pessoa do meu presidente Leandro Ribeiro. Já que o tempo é curtinho, né, cedi espaço para o Teles, mas eu quero parabenizar o vereador Lélio Alvarenga por trazer um absurdo desse, vereador. Aonde já se viu nós retroagirmos? Aqui na Câmara eu queria até parabenizar a vereadora Thaís, que apresentou uma lei aqui para incentivar as pessoas a produzir, a gerar energia limpa nas suas casas, nas suas residências. Um projeto que ela apresentou e eu aplaudi, acompanhei as audiências, só que teve vício de iniciativa, mas acabou virando o quê? Um programa de conscientização que foi aprovado, é o projeto-lei aprovado pela vereadora Thaís, um programa de conscientização da energia limpa. Nosso Brasil precisa evoluir. Nós nunca vamos chegar a ser um país desenvolvido com legisladores pensando dessa forma. A ANEEL, a Agência Nacional de Regulação, ela foi capaz de elaborar um projeto para taxar o sol, como Vossa Excelência falou, em 68%. Isso chegou no Congresso. Eu acho que no Congresso, os deputados e senadores, eles têm que fazer o quê? Incentivar. Mostrar para a população brasileira que nós precisamos de gerar energia limpa e preservar o meio ambiente. À medida que vai avançando, nós precisamos de evoluir até intelectualmente também. Isso aí para mim foi um absurdo, viu, vereador? O senhor está de parabéns de trazer essa discussão aqui. É um momento que nós estamos vivendo e que o senhor mesmo presenciou no estacionamento da União Evangélica, eu presenciei, testemunhei, o pastor Elias testemunhou, o vereador João Feitosa testemunhou. Nós testemunhamos um projeto bonito de se ver. Ali o estacionamento vai gerar energia suficiente para atender 1.300 casas. E o nosso estacionamento também, que vai ser 250 vagas, a Enel vai fazer o chamamento e nós já vamos movimentar um ofício, um requerimento para poder nós fazermos essa parceria com a Enel, para poder colocar as placas fotovoltaicas no estacionamento da Câmara, também para incentivar, para gerar energia. E aí me vem um projeto desse da ANEEL arrebentando tudo que está sendo construído. Hoje, para você ter ideia, as placas, o silício, o Brasil é rico nessa matéria-prima. Só que essa matéria-prima é exportada, ela vai para a China e lá eles fabricam as placas fotovoltaicas. E aí elas voltam para o Brasil num preço absurdo. Ainda é cara ainda para poder ter essa energia limpa no Brasil. É cara. Nós temos é que incentivar. Temos que mostrar como que as pessoas vão fazer de forma mais viável, garantir essa geração de energia. Isso é bom para todos. Preserva o meio ambiente, não impacta o meio ambiente, porque a construção de uma hidrelétrica, ela arrebenta o meio ambiente. Então, esse é o caminho. E aí vem uma lei dessa, prejudicando aí todo um projeto que está sendo construído, e a gente está vendo aí as pessoas aderindo à ideia de preservar o meio ambiente através dessa geração de energia. Então, quero parabenizar o senhor. Eu já estava com um discurso aqui prontinho, Vossa Excelência antecipou, mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela colocação do seu discurso, que realmente encaixou. Taxar o sol, isso é um absurdo. E a taxação não é barata não, é 68%. Viu? Você gera energia na sua casa e você vai pagar 68% de imposto por isso. Isso é um absurdo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, quero, em nome do meu nobre colega João da Luz, que me cede a parte do grande expediente, dividindo, cumprimentar todos os colegas, quero cumprimentar a imprensa, nossos especiais telespectadores, e quero trazer aqui os nossos parabéns à vereadora Eliner pela importante audiência pública ontem, que tratou sobre as políticas públicas de combate à violência doméstica, onde tivemos diretrizes importantes e é uma agenda, com certeza, novas datas de novos encontros foram marcados, propostas, e a senhora está de parabéns. Com certeza, Anápolis ganha muito, esse parlamento bem representado nessa temática com a sua atuação. Quero também, como ontem disse, trazer aqui o assunto muito importante que foi colocado pelo presidente, professor Angeli, do Condefesa, na reunião da Comissão de Dos Comércio ontem, Anastácio, onde agradeço a presença do Landim, do Lisier, da Eline, do Paulo, João da Luz, onde a gente pôde atualizar a questão do polo tecnológico na cidade de Anápolis. Muito se avançou por iniciativa do Condefesa. Né? Chegamos a ter um projeto pronto de instalação no centro de convenções. Mas que, num período de agosto para cá, esse projeto não andou mais. Então marcamos, presidente Leandro, como o senhor que é o pai dessa frente parlamentar, marcamos, ontem eu dei uma data, dia 13, numa quarta-feira à noite, ontem eu falei ainda com o professor Sócio, da audiência pública para nós tratar a respeito da implantação do Parque Tecnológico. Então, 13 de novembro, fechei com o cerimonial, com a Carla, estamos aguardando a resposta da ACIA, para também ver o calendário, doutor Álvaro, para trazer a ACIA aqui, e o Condefesa, e o Governo do Estado, para a gente poder continuar essa busca, que vai trazer para Anápolis empregos, que vai trazer, ontem o presidente mostrando para nós, em uma área pequena, a gente pode ter uma média salarial, contemplar muitas pessoas com médias salariais consideráveis. Então, é muito importante a gente lutar, buscar, e a frente parlamentar desta casa está empenhada nisso. Mas eu quero concluir, presidente, essa fala de hoje, dando boas-vindas à Xênia Poliana, que está aqui no plenário, que é presidente da AMAR, associação essa citada ontem pela nobre colega Thaís, Associação de Mulheres de Anápolis e região, que tem aí um trabalho muito importante. A Xênia é uma amiga minha de infância, ali da igreja, e a gente encontrou no gabinete do vice-prefeito Márcio, ela com essa proposta, aqui abraçada pela bancada feminina, ontem exaltado aqui pela vereadora Thaís, e quero fazer coro com a bancada feminina aqui e convidar todos os parlamentares, Japão, Américo, Jean Carlos, Lisier, Feitosa, o Dominguinho, João da Luz, Eline, para poder fazer parceria à AMAR, que ela, a associação, fabricou algumas camisetas, professora Geli, que era para usar na corrida, que foi usado na corrida. E que ficou ainda algumas camisetas para serem distribuídas. Então, que cada um de nós possamos estender, Feitosa, as mãos à associação, que tem um trabalho de atendimento e empoderamento das mulheres que fazem o tratamento ao câncer, que é uma campanha desse mês, o Outubro Rosa. É uma campanha mundial que trabalha justamente essa temática. Então, ela está aqui no plenário, presidente Leandro. E eu queria encerrar minha fala justamente pedindo a ajuda, a cooperação de todos os parlamentares, do executivo na pessoa do Ederson Lopes, né, coloque ali o gabinete todo vestido de rosa nesse mês, para a gente poder estender as mãos a essa associação que faz um importante trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar os demais pares, imprensa e demais presentes aqui nesse plenário. Eu já fui grandemente contemplado por vários oradores aqui que me antecederam, mas o Dominguinhos, vice-líder do Executivo aqui, levantou bem a situação da Francisca Miguel, né, do colégio. Parabenizar também a comunidade que está recebendo, que vai receber esse benefício, a Andréia, a diretora lá, ela foi indicada, mas está fazendo um excelente trabalho, e dizer o quanto isso representa para a comunidade. Nós temos lá no bairro São José, foi construída uma quadra lá, aliás, foi feita uma ampla reforma e ampliação também, mas disponibilizou a quadra que serve não só a escola Landim, serve também a comunidade. Eventos são realizados lá, vereador Edson, pela comunidade, obviamente com a cortesia, né, do diretor, desde que haja certa parcimônia no uso. Então isso enriquece muito a comunidade. Então nós temos que torcer para que esses empreendimentos realmente vinguem, né, que realmente venham a ser realmente concluído aí. E a gente espera que sim, né, a situação espelha isso aí. Mas eu queria, o objetivo principal da minha vinda aqui, falar de energia solar também, mas vou ficar aqui na contribuição com as palavras de ontem, né? Que foi com relação aos incentivos fiscais. Ontem, enquanto nós estávamos aqui discutindo, já tinha aí um planejamento do governo com relação aos incentivos fiscais. Está modificando, vai ser agora pro Goiás, né? Vai modificar, vai acabar com fomentar e produzir. Vai haver uma migração, vai haver aí uma série de processos para que os incentivos, de certa forma, tenham continuidade. Mas é esse a nova sigla que está sendo colocada na mesa. Aí existem problemas, claro, né? O pessoal da ADIAL, né, vê com certa reticência essa questão aí, até porque o governador sinaliza que vai fazer, não vai ser como projeto de lei, vai ser como decreto. O que é mais complicado, né? Aí tem as questões de insegurança jurídica, então uma série de coisas aí que tem que ser analisada. O fato é que é duro a gente ver. Geli, a nossa secretária, né, do Estado de Educação, veio lá de Rondônia, sei lá de onde, veio lá de não sei onde, deve fazer um trabalho espetacular lá, né, para trazer de lá para cá, né? E essa, a nossa secretária de Economia, Cristiane, não sei se é Smith ou Schmidt, não sei como é que a gente fala, mas é isso aí, também veio de longe. É isso sem questionar a qualificação dela, altamente qualificada, mas não conhece a história de Goiás, não sabe o que os incentivos fiscais significam, vereador Dominguinho, para Goiás, para Anápolis. Anápolis que é o grande polo industrial.
Vereador Lizê, só uma parte.
Vai corrigir o nome dela aqui?
Não, não.
Pois não, presidente, à vontade.
Não, não é para corrigir, não. O fomentar foi do Iris Rezende, o produzir do Marconi e agora o Pro Goiás do Caiado. O que os empresários e nós queremos é que mantenham os incentivos. A nomenclatura que eles vão dar pouco interessa para o empresário. O que eles querem é a garantia jurídica de continuar investindo no estado de Goiás. Obrigado.
É isso, mas a preocupação é essa, que define prazos, né, define uma série de coisas aí que, bom, mas a Dial e outras pessoas que estão, outros grupos que estão envolvidos nisso aí, vê que pelo menos com uma sinalização de negociação, porque nem isso havia. Só havia cerceamento, só havia redução dos incentivos fiscais, o que é horrível, né? Ontem foi falado aqui da Caoa Cherry, né, que realmente, pelo que tudo indica, não serão mais produzidos aqui em Anápolis. Eu não tenho certeza disso. Foram informações que foram passadas aqui ontem, que seria colocada aqui a chinesa, juntamente com a Caoa, juntamente com a Hyundai, né? Seria uma dupla fábrica ali, uma fábrica dupla ali, o que é muito bom, porque ele já tem um laboratório extraordinário, vereador presidente. O laboratório lá é um dos melhores, é o melhor da América Latina. Laboratório que eles montaram aqui. Será que isso vai continuar aqui, né, com essas mudanças, né, levando esses incentivos para outros municípios, para outros estados? Também foi falado de Piracanjuba, que está investindo no Paraná. Novo Mundo, falou que Novo Mundo vai sair de Anápolis, porque vai sair ao centro de distribuição deles, vai sair de Goiânia e vai para Brasília, por conta de incentivos fiscais e etc. Então é isso. Agora, também reforçando aí o que nosso vereador, nosso amigo Télio Júnior falou aqui ainda há pouco, nós tivemos lá essa grata reunião, né, para tratar desses assuntos. É o Parque Tecnológico, que está aí, estava bem encaminhado, mas com o cerceamento do governo estadual, né, voltou a estaca zero. É, ainda existe a negociação para usar lá o nosso centro de convenções, parte dele, claro, seria ali as startups seriam pequenas empresas ali de tecnologia, desenvolver ali. Nós temos em Anápolis tudo para que isso vingue. Nós temos aqui um centro universitário, nós temos duas universidades aqui e outras também trabalhando aí nessa área da área de tecnologia. Temos o Senai muito forte. Então, quer dizer, nós temos tudo para que isso funcione. O Condefesa, além disso, esclarecendo as pessoas aí, Condefesa, também para aqueles que não estão acompanhando de perto, a comunidade também, o Condefesa ele não vem simplesmente para fabricar armamentos, pode até vir a fabricar armamentos, mas não é esse o objetivo. É ensinar, fazer com que a comunidade anapolina negocie com a base aérea, por exemplo, fornecer equipamentos, fornecer desde uniforme, vereador Lélio, desde uniforme, até pãozinho, né? Nem pãozinho a gente fornece para lá. O pessoal Anastácio mesmo falou que eles montaram a indústria lá dentro porque Anápolis não sabe, não tem a expertise de estar negociando com as Forças Armadas. É curioso isso, né? Mas então, quando a defesa vem para trabalhar esse tipo de atitude e, quiçá, no futuro, fornecer equipamento de tecnologia também para a base aérea. Pois não, vereador Teles, à vontade.
Obrigado ao vereador Luiz José Borges. Só colaborar um pouquinho com a fala de Vossa Excelência, né? Isso é importante esclarecer para a população, porque não é só político. Lá tem um ditado lá na CIA, né? Que do alfinete ao foguete, nós teremos a oportunidade aqui para todas as pessoas poderem negociarem com a defesa. Obrigado.
É isso. Então, e a gente vê a luta desses empresários, principalmente Anastácio, sócio, Baltazar. Eles estão aqui, vereadores, eles não estão aqui só visando, obviamente eles visam a parte pessoal, a parte empresarial deles, mas eles querem Anápolis grande, eles querem Anápolis, ver Anápolis desenvolver. É essa a grande preocupação que a gente vê, que a gente percebe. Eles brigam, para que eles brigam tanto por isso? É porque tem a empregabilidade, tem Anápolis crescendo e aquilo, a empresa deles, as empresas deles, acompanham esse crescimento também. Teve aqui o nosso... Esteve aqui conosco algum tempo atrás, Santo Mabel, falando que, né, Anápolis, não disse aqui ele não teve coragem de dizer isso. Anápolis é a cidade do não, né, com cheio de problemas, e nós ainda continuamos. Aqui, para concluir as minhas palavras, vereador Edson, eu gostaria de salientar aqui e pedir a sua colaboração, e do Dominguinhos também. Pois não, vereador Paulo de Lima, que eu já estou encerrando minhas palavras.
Eu só queria dizer para vocês, o deputado que está caçando os incentivos fiscais que já deixaram há muitos anos, é o Humberto Aidá. Ele é que está terrorizando os empresários e tudo mais. Então, é o antigo petista, porque o pessoal do PT não gosta de empresários, eles não gostam que gerem emprego. Eles gostam de outras coisas. Então, o nosso querido Humberto Aidá tem acabado com o nosso Estado, tentando tirar os incentivos que tanto precisa, porque quem vai deixar de ir para um Estado maior e tudo mais? Obrigado.
Ô Paulo de Lima, não é bem assim. O Brasil, Anápolis e o Brasil experimentou um crescimento vertiginoso. Anápolis cresceu, Paulo de Lima, durante aí esse governo que o senhor está falando, cresceu mais do que a China, cresceu 400% em 5 anos.
Ah, eu quero então, ver isso aí, eu quero ver. Mais do que a China, eu quero ver.
Mas a conclusão da... Então não é bem assim, são momentos, né? E o nosso momento é de muita apreensão. Nós temos que nos preocupar e preocupar muito, nossos deputados, nós temos que estar aqui nessa casa buscando para que os nossos deputados trabalhem pesadamente com essas questões aí, desse novo Pró-Goiás que está vindo aí, como disse o nosso presidente, que não percamos os incentivos que já estão aí. Mas falar aqui, eu ia concluir com a situação... Essa cidade do não, nós estamos dando um não para a cidade, para os empreendedores. Nós já desenvolvemos aqui o nosso código sanitário, que é exemplo, viu, vereador Edson? O trabalho aqui foi tão bem feito estão copiando em outros locais. Mas nós temos aí um projeto, um código parado, vereador Mauro Severiano, o código ambiental, que é tanto quanto, tão importante quanto, né, o sanitário, ou talvez até mais importante, parado na gaveta de alguém, e tem que vir para essa casa para as discussões e finalizações, porque é aqui que nós vamos lapidar e concluí-lo. Então, quem estiver segurando o código ambiental, que traga ele para essa casa para que nós possamos discutir sobre ele. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando os demais pares, os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, canal 10, e todos que nos acompanham nas galerias deste plenário. Antes de adentrar aqui a minha fala particular, dizer aqui ao vereador Lisier, em relação aos incentivos fiscais, nós torcemos que a presença agora da senadora Lúcia Vânia na alto escalão do governo estadual, vereador Lélio, possa permitir aí que o governador e todos os seus secretariados, muitos de fora, possam de verdade agora enxergar a importância, vereador Leandro, da persistência, da manutenção dos incentivos fiscais para o Estado e nós, sobretudo, para a questão do DAEA. Nós estamos presenciando aí um risco iminente da cidade regredir mesmo no que diz respeito ao seu potencial econômico. Inclusive, lamentamos aqui na própria audiência pública da Saniago informações naquele dia de possíveis empresas que estariam dando férias coletivas no DAEA. E isso, salvo engano, foi confirmado ontem por algumas. Muito ruim. E ainda mais essa insegurança jurídica que tem aterrorizado os empresários. Nós tivemos aqui no passado essa casa participando da marcha pelos incentivos fiscais, onde nós tivemos a oportunidade, naquela data, pastor Elias, de subir junto com a então senadora Lúcia Vânia, o então senador Ronaldo Caiado e, salvo engano, outras lideranças do governo estadual aqui, de frente ao Congresso Nacional. Naquela oportunidade, com os demais colegas, tive a oportunidade de falar em nome da Câmara, para milhares ali de pessoas, e nós tivemos ali o governador, hoje o governador Ronaldo Caiado, defendendo os incentivos naquela ocasião. Então, não justifica de fato essa situação.
Nós precisamos, vereador,
manter essa questão, mas darei depois, vereador, só porque na verdade eu vim aqui discorrer, e ainda um pouco também da fala do vereador Domingos de Paula. Primeiramente, cumprimentar o executivo por conseguir aí efetivar as ordens de serviços das quadras poliesportivas nas unidades escolares. São 14 quadras que serão realmente construídas, demandas importantes e de muito tempo aí aguardadas pela comunidade escolar. Particularmente quero aqui comemorar e cumprimentar aqui a diretora, gestora da unidade escolar Walter Beze, que é uma escola de tempo integral, né, a vereadora Geli conhece bem também, e que nós estaremos ali na próxima quinta-feira fazendo a ordem de serviço ali, assinando a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva ali no bairro São Lourenço. E cumprimentar o governo municipal, o prefeito Roberto, por estar conseguindo de fato, depois de algum tempo, fazer o lançamento, e nós esperamos que a empresa vencedora possa de fato cumprir o cronograma e nós tenhamos ali em breve a cobertura e a quadra poliesportiva da Escola Municipal Walter Beze. Eu estive ali há poucos dias, vereador Geli, e infelizmente, para ficar registrado o tanto que faz falta a cobertura, vereador Edas, naquela ocasião, era um evento da primavera, e infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, a chuva desceu. E ali os pais, toda a comunidade, os alunos, ficaram prejudicados. E naquele dia, eu fui inclusive ali aguçado por palavras de uma determinada pessoa, dizendo que os políticos estariam sempre indo ali
prometiam que, mas que a quadra nunca acontecia. Pois bem, faltava poucos dias para o lançamento. Mas é importante nós dizermos, de alto e bom som a toda a população, que ninguém de nós aqui pagamos a obra, nem tampouco o prefeito. Que é importante, é preciso primeiro capitalizar, cooptar os recursos. Isso demanda tempo, né? Os projetos estruturais e arquitetônicos têm que ser desenvolvidos. Nós temos que aprovar a previsão orçamentária. E o que mais importante aconteceu, vereador Edson, é que a administração priorizou. Priorizou em acontecer e vai acontecer. Porque, por exemplo, a Escola Municipal Vanterberg, ela tem 40 anos, assim como outras. E essa demanda não existe nem de agora, não. Então, eu estou registrando isso, porque muitas vezes as pessoas nos cobram, mas não sabem todo o procedimento legal e burocrático prévio que deve existir. Ressaltando ainda que a Escola Municipal Vanterberg, ela iria ser reformada por completo da gestão anterior. Nós iríamos gastar lá R$1 milhão da administração. O que ocorreu é que o FNDE, o projeto não foi aprovado por causa da topografia. Mas nós não deixamos perder o recurso naquela oportunidade que foram destinados para a Escola Municipal Ednei Rodrigues. E, graças a Deus, foi concluída, iniciada na gestão anterior e concluída nessa administração. Foi a primeira obra de grande envergadura que o prefeito Roberto inaugurou, a Escola Municipal Ednei Rodrigues.
Uma parte, vereador.
E por que eu estou ressaltando isso, vereadores? Porque depois que acontece, vereador João Feitosa, quando a criança é bonita, muitos realmente querem tomar por si aí e dizer que foram os únicos responsáveis. Nós queremos aqui dizer que, graças a Deus, no nosso mandato, nós temos conseguido benefícios, mas, sobretudo, com razão e sabendo que as coisas não caem do céu. Estou dizendo isso também porque, recentemente, tivemos a oportunidade de fazer a ordem de serviço lá no Aldeia dos Sonhos. Mas agora, um trabalho que nós efetivamos muito, há muito tempo, desde o início de 2017, apareceu tantos donos e as pessoas querem ser os únicos responsáveis. Nós nunca aqui preterimos um ou outro colega, e nem tão poucas lideranças locais, líderes de bairro. Mas acontece que quando o vereador, às vezes, consegue um benefício, ao invés de comemorar, ficam tentando prejudicá-lo. Infelizmente, isso tem acontecido em alguns locais. E quando você vai ver, vereador Lério, é porque essas pessoas sempre têm uma pretensão política. Estão querendo, estou reforçando isso, e o importante é comemorar a conquista e o benefício. Mas muitos tentam tirar aquilo que poderia ser um reconhecimento pelo nosso mandato e realmente tentar prejudicar aí aquilo que nós tanto lutamos. Mas mais do que isso, comemorar, né, esse início da obra. Eu tenho tido muita sorte, vereador Lélio, né, pelo nosso trabalho, porque tudo aquilo que nós colocamos à mão, graças a Deus, parece ter um monte de gente que depois estava ajudando também. Não é à toa que eu consegui a reforma do posto de São Lourenço, R$189 mil, R$1 milhão no Ednei, R$3 milhões na recuperação da Leopoldo, R$130 mil na recapeamento da Rua Mauá, R$189 mil na instalação do SAMU na Jaiara. Quer dizer, graças a Deus nós temos conseguido. E parece que tudo aquilo que nós colocamos à mão, Deus abençoa e mais. Tem sempre alguém por trás que estava ajudando e eu não sabia. Porque depois que acontece, aparece um monte de dono. Mas eu sou um cara que gosta de reconhecer. Nós somos sábios na gestão anterior, no mandato anterior. Eu, o vereador Paulo de Lima, o próprio Hamilton, então deputado, e o Gleime. Tivemos a oportunidade de estabelecer algumas prioridades. Unidade de saúde do Parque Iracema, Centro Esportivo da Dona Geracina, Quadra Coberta Dona Alexandrina e o CEMEI Cacimir de Abel, que o prefeito, então prefeito, Antônio Roberto e João Gomes, nos atendeu. E nessa gestão, nós também, além das nossas demandas particulares, temos tido a oportunidade de, com outros colegas, pedir ao prefeito Roberto, e ele tem nos atendido, como foi o caso, por exemplo, do Feirão da Alexandrina, onde tivemos ali também a parceria dos outros colegas vereadores, também do Paulo de Lima, para conseguirmos ali a prioridade para efetivar. Então é importante nós destaquemos, porque muitas vezes a gente luta tanto, e quando é para comemorar, aparece tantas pessoas que estavam lutando que nós nunca tínhamos visto. Mas é importante registrar que nós estaremos continuando lutando. E mais, quero até anunciar aqui, como em agosto de 2018, melhor, 17, eu anunciei aqui, vereador Lélio, que nós teríamos um sinal de telefonia móvel em Interlândia, porque nós tínhamos aprovado uma lei aqui que proibia licenças enquanto não tivesse sinal lá. Naquele momento, anunciamos aqui em agosto, que em dezembro estaria instalado. 7 dias antes, o nosso ministro, Alexandre Baldi, foi nomeado. É lógico, um telefonema do ministro pesa muito. Mas 7 dias depois estava concluído. É porque nós já estávamos trabalhando muito tempo antes. E agora nós estamos anunciando. Nós vamos conseguir o asfalto do Bom Sucesso. Então quem quiser, aproveita, está na hora de fazer os requerimentos, ou até mesmo os líderes de bairro, porque vai acontecer também. É isso que eu queria dizer e comemorar. Que a quadra coberta Walter Bez será iniciada quinta-feira com a hora de serviço. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido os últimos inscritos no grande expediente que irão dividir o seu tempo em 5 minutos cada. Inicialmente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, imprensa que nos cobre, público presente e amigos das redes sociais. Senhor presidente, ontem eu participei da reunião ali da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a gente fica observando certos detalhes da conversa que muitas das vezes não sai em lugar nenhum. Ontem os membros daquela comissão falou para a gente que está sendo boicotado a cidade de Anápolis, lá em Goiânia. A dificuldade para a cidade de Anápolis é sempre um pouco mais. Tinha uma pauta acertada com a Codefesa para tratar de assuntos da cidade de Anápolis. E simplesmente eles suspenderam essa pauta e até hoje não colocaram outra no lugar. No evento que teve aqui na nossa cidade, o governador prometeu que ia ter 800 mil metros de áreas de terreno para ser utilizado com novas empresas, que era o assunto daquele momento. Só que ficou só na palavra. Não foi passado preto no branco essa promessa, essa proposta que ele fez naquele evento. E o Codefesa cobra essa proposta preto no branco, que até hoje não evaporou. Não teve mais conversa nesse sentido. E tudo que o Codefesa leva para a cidade para ser demandado, lá em Goiânia, é simplesmente afastado. Ninguém importa com o assunto que eles levam. Daí, essa preocupação do Codefesa de fazer reuniões para levantar o problema, para ver se as empresas voltem, já que nós estamos aí com dificuldade com água e com energia elétrica. E ainda com mais dificuldade no governo do Estado, eu não vou nem falar dos incentivos, porque esses aí já estão em demanda lá na CPI, isso aí a gente tem que aguardar. Então, a gente fica aí esperando uma palavra concreta do governador em prol daqueles 800 mil metros que ele prometeu num evento aqui na nossa cidade. Porque do jeito que está, nossa cidade continua no marasmo. As empresas não aparecem. E também resolver, ver se resolve esse problema da falta de água e da falta de energia. Porque senão dificilmente novas empresas virão para a nossa cidade. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre as 3 ADS que vai ser julgada amanhã no Supremo. Ora, quem pediu aquelas ADS foi a OAB o Podemos e o PSOL. Até agora, ninguém ouviu falar em PT pedindo essas ADS lá, não. Agora, essas ações declaratórias de constitucionalidade, elas estão lá desde 1988. Não se pode prender antes do transitado e julgado. O que, que aconteceu? Prenderam o presidente Lula, não foi porque acharam as provas, foi por convicção, com coisa que o Lula já era culpado, e em toque de caixa. Por isso, vamos ver o que, que o Supremo vai decidir amanhã. Agora é o seguinte, o processo do presidente Lula ainda não acabou, e o tempo, com certeza, será senhor da razão. Mas o processo que nós estamos esperando o julgamento é o da suspeição dos atos do ex-ministro, dos atos ilegais do ex-ministro Sérgio Moro. Esse nós estamos esperando. Isso conforme todos os relatos do site Intercept. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro, imprensa que cobre a sessão e a população que nos acompanha. Quero falar aqui do além encaminhada pelo Executivo a essa casa, que foi lida no dia de ontem, a lei que fala da regularização de imóveis públicos ocupados por organizações religiosas no município de Anápolis. Então eu quero chamar a atenção dos nobres pares para a importância dessa lei. Hoje nós temos diversas organizações religiosas, principalmente as igrejas, sejam católicas, principalmente as católicas, mas algumas também evangélicas, que estão em áreas cedidas pelo município, com termo de concessão para que pudesse utilizar aquelas áreas. E isso traz uma insegurança muito grande, porque muitas dessas organizações religiosas, elas, durante o tempo, elas têm a intenção de ampliação, de aumentar o seu espaço, às vezes cresceu ali aquela igreja, acolheu seus fiéis, né, conseguir ali uma sala para catequese ou para escola bíblica. Então, ela não tem a posse do terreno. E isso gera um transtorno muito grande. Enquanto estive ali na diretoria de habitação, nós nos demos com situações diversas relativas a isso. Porque a igreja queria ampliar a sua área, mas ela não era dona do terreno. E aí precisaria ir na procuradoria para renovar um termo de concessão que já tinha sido extinto lá na época do Ademar Santillo, do Volney Martins, e a igreja ficava impossibilitada dessa ampliação. Aí na procuradoria, depois de vários estudos, aí eles renovam esse termo de concessão, e aí sim a igreja pode ampliar. Qual a importância dessa lei? Através dessa lei, sendo aprovada pela Câmara Municipal, uma conversa que eu e o presidente Leandro tivemos com o prefeito Roberto, porque não poderia ser uma iniciativa nossa. O presidente tem sido procurado por diversas pessoas, eu fui procurado por diversos também, mas nós não poderíamos ter iniciativa aqui na Câmara Municipal. Então pedimos ao prefeito que encaminhasse a lei para a Câmara, a lei foi encaminhada e essa lei vai permitir que as organizações religiosas, elas possam adquirir aquela área e elas vão se tornar proprietárias com a escritura registrada em cartório daquela área. Com um detalhe. Ela jamais poderá mudar a sua função. Não pode revender para uma outra área, para especulação imobiliária, para outro tipo de função ou de atividade. Sempre terá que ser uma organização religiosa, uma igreja, funcionando naquele terreno. Então é uma lei extremamente importante, que nós temos aqui, eu creio, o privilégio de sermos responsáveis pela aprovação dessa lei, para resolver um problema enorme que existe na cidade de Anápolis, com várias organizações religiosas que estão nessa situação. Quem pediu uma parte? Vereador Lélio primeiro, depois vereador, um representante dos católicos e um dos evangélicos.
Obrigado, nobre amigo, vereador, pastor Ederson.
quero completar a fala do senhor e também cumprimentar o executivo, né? Eu falo até por mim mesmo, estou com alguns processos desde 2017 correndo atrás, eu falo até em questão ali a nossa capela de São Carlos Barromeu, que está nessa situação há anos, a gente vem prolongando essa autorização, e nós não estamos querendo nada de graça, não, nós estamos fazendo uma permuta, pegando um terreno, em boa população saber, pegando um terreno correspondente ao mesmo valor. Estamos estabelecidos ali com uma capela, com os fins essencialmente, principalmente, a questão espiritual, levar a palavra de Deus e a conversão às pessoas. E nós não temos essa tranquilidade até então para podermos ampliarmos o templo ali. E só podemos fazer isso depois que realmente tivermos a posse do terreno para poder fazer os investimentos ali necessários. Então, quero cumprimentar o senhor pela fala, cumprimentar o executivo, que nós não estamos pegando esse terreno, nós estamos fazendo uma permuta, trocando o terreno da diocese que é nosso por aquele terreno já onde a construção está pronta. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Lélio. Uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Eu também cumprimento aqui o Poder Executivo, quando trouxe para esta casa esse projeto. E na CCJ nós somos a favor, vamos continuar sendo a favor. A melhor coisa que se faz, porque dá segurança.
Isso.
Tanto ao padre, quanto ao pastor, aqueles que administram, para poder fazer os seus investimentos. E como a Vossa Excelência bem disse, desde que não fuja daquilo que foi indicado, continuará sendo e sendo dono. Parabéns, estamos juntos.
Obrigado. Um minuto para concluir, senhor presidente. Importante só deixar claro isso que o vereador Lélio disse bem. Não é nada de graça, né? Às vezes a população está nos acompanhando e ela está achando que a prefeitura vai dar o terreno. Não é nada de graça. É através de uma compra daquele terreno, a permissão, a autorização para que a organização religiosa possa comprar aquele terreno ou fazer uma permuta, como o Lélio citou. Às vezes a organização religiosa tem uma outra área e faz a permuta e aquela área passa a ser daquela organização religiosa, trazendo essa segurança e registrado em cartório. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, levou a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Exemplo de uma área que pertence à Igreja Católica é o distrito de Goialândia. Lá era uma gleba de terra da Igreja Católica. E aí o povoado se formou através da igreja, se construíram casas nesse povoado, os moradores não têm a certidão e a escritura destas casas, e a igreja não tem a área definitiva. Então, passa-se através de uma permuta também diária para a igreja passa essas áreas ao município, o município doa essas áreas aos moradores. Então, é um projeto interessante que também vai compensar os moradores dessas regiões, em especial nos distritos de Goialândia, da Capelinha, né, de Sousânia, que foram construídos através, edificados através da igreja, que não tem sua escritura definitiva. Então, a igreja adquire sua área, dando outra área em troca ao município, e o município regulamenta as moradias dessas pessoas, doando essas áreas para essas pessoas. Então, será um projeto que vai contribuir não só com os templos religiosos, evangélicos, católicos, mas também com as populações, com a população que mora em volta dessas igrejas, que não tem a sua área definitiva ainda. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulinho de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Maurão, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Pastor Ederson, vereador Teles, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Eline Rosa, vereador Valdete, vereador presidente Leandro, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que delibere os projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 093-2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento barra autorização para o usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis.
O projeto 093 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 021 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anápolis a celebrar convênio com as empresas públicas e privadas, bem como as cooperativas de reciclagem de lixo, visando permitir aos catadores a execução do serviço nas chamadas bikes de cargas ou bicicletas, também conhecidas como ciclolix. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo próprio autor, presidente.
Solicita a diretoria legislativa que arquive o projeto a pedido do autor. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 080 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Anápolis para cidadãos que prestem serviços à justiça eleitoral no período de eleição e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto.
O parecer contrário da CCJ do projeto 080 de 2019 está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, a minha intenção nesse projeto, presidente, era de ajudar a justiça eleitoral e ajudar as pessoas que trabalham no dia. Pelo decorrer do tempo, vem-se cada vez piorando mais as pessoas que prestam serviço à justiça eleitoral. Então, eu queria dar um incentivo às pessoas que poderiam prestar serviço no dia das eleições em todo o Brasil. Então, em Anápolis principalmente. Então, infelizmente, eu acho que não, pela legislação inconstitucional e tudo mais, mas eu continuo ao lado desse projeto e aprovando esse projeto.
Obrigado, vereador Paulo de Lima.
Continuando, senhor presidente.
Antes, vereador Mauro Severiano pediu para falar a respeito. Pois não, vereador Mauro.
Eu estive discutindo ontem com o vereador Paulo de Lima, projeto muito bom, mas aí, ô, vereador, as firmas que faz esse concurso, a prefeitura não paga. Quem paga as firmas que ganhou licitação é as pessoas que pagam o concurso, R$30, R$70, depende a profissão. E quem vai arcar com essa despesa? Quem vai pagar para eles? É isso. Não pode vir do erário público. A prefeitura não tem condições de pagar a inscrição para todos os concursados. Senão é invasão. Então é isso a minha preocupação. Por isso que eu falo que ele é inconstitucional. Por quê? Por quê, vereadora Thaísa e líder do prefeito? É sobre matéria financeira. Nós não podemos legislar sobre matéria financeira. É muito bom projeto. Já passou por essa casa uns 8 anos atrás aí, que o concurso, todas as pessoas que fossem fazer inscrição não pagaria, mas aí vem aquela história. Quem faz o concurso é uma firma que ganha a licitação. E quem vai pagar a firma? É isso que não dá para entender. Por isso que eu voto com a CCJ, inconstitucional, projeto, para mim, ele não é válido, porque não pode vir do erário público. Quem vai pagar a inscrição para esse pessoal? Quem vai pagar? Então é isso. Eu acho que o projeto é bom em algum sentido, mas peca no outro sentido. Eu vou votar contra o projeto. Contra. Vou ficar com a Constituição e Justiça.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, ontem eu pedi vista desse projeto e, assim, uma olhada assim nele, a gente já percebe que alguma coisa está errada. Primeiro, a justiça eleitoral, ela convoca as pessoas e as pessoas têm que ir trabalhar de qualquer maneira. Quem não for ainda vai multado. Agora, se a pessoa vai trabalhar e no outro dia ela ganha folga, ou de uma empresa, ou de um órgão público, eu até conversei com o Paulo, que não era justo uma pessoa trabalhar uma vez em dois anos e ter direito a uma isenção no concurso público do município. Então, eu vou ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, porque eu acho assim, é muita benesse para uma pessoa que trabalhou muito pouco. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, na discussão, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Na verdade, eu fui a relatora na CCJ e eu vou Gostaria, na verdade, de parabenizar o vereador Paulo de Lima, porque o projeto ele é, sim, importante. Quem já trabalhou no dia das eleições sabe quão cansativo e estressante é aquela época. Então, não é nem questão de merecimento. Mas nós, na CCJ, nós não analisamos o mérito, como os vereadores Maurão e Alfredo Landim falaram aqui sobre a questão de mérito. Não foi analisada. Foi analisada única e exclusivamente a questão da legalidade e constitucionalidade desse projeto de lei, que é, na verdade, a função da CCJ. Eu vou ler aqui o meu parecer, não vou ler inteiro não, mas vou ler as partes que importam para que os nobres vereadores compreendam o porquê não passou na CCJ. A Constituição Federal, ela traz as competências da União, do Estado e do município. E em relação à questão eleitoral, o artigo 22 dela prevê o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre. Aí ela traz diversas matérias, inclusive eleitoral. E a gente sabe também que esse período eleitoral, ele tem umas regras, umas leis federais específicas, que eu vou citar algumas aqui. Lei Federal 4.737, de 65, que é o Código Eleitoral. Lei 9.504, de 97, que é a Lei das Eleições. E diversas outras que a gente sabe o sofrimento que é para a gente aprender na época da campanha, né? E elas trazem isso e são leis federais. Inclusive, elas já trazem, estabelecem também a questão dos funcionários, dos servidores que trabalham nessa época, trazendo aí tanto abonos quanto algumas gratificações. E vou citar ainda uma ação direta de inconstitucionalidade, porque teve um projeto de lei em Brasília que, na verdade, é bem semelhante a este. Esse projeto, ele também tratou de tentar trazer algumas gratificações, benefícios para funcionários de eleição, e ele foi declarado como inconstitucional no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, na verdade, só foi analisada a questão de legalidade e constitucionalidade, por isso que ele não passou na CCJ.
Obrigado, primeira secretária Eliner Rosa. Pois não, vereador Mauro.
É só apoiando o que a nobre vereadora falou, aí nós estamos ferindo a Constituição mãe. A Constituição, né, desse país, então nós não podemos bater de frente contra a Constituição Federal. E veio um caso desse aqui, uns 8 anos atrás, para que todas as pessoas que ganhassem um salário mínimo, pessoa humilde, também não pagasse inscrição. Aí eu perguntei naquela época, não tem mais os vereadores aqui, quem iria pagar? Por isso que eu falo que o projeto é inconstitucional. Nós estamos legislando em cima da legislação federal, que é a Constituição mãe.
Obrigado, parabéns, vereador Mauro. Parabéns, pois não, vereador Alfredo Landim.
Presidente, é só para falar sobre a praticidade do projeto que iria. O modo prático. A pessoa trabalha muito pouco, uma vez em cada eleição, para depois ficar 2 anos recebendo a benesse de poder fazer concurso público sem.
Obrigado,
pagar.
Vereador Alfredo Landim. Na realidade, o Poder Legislativo é incompetente para legislar em matéria financeira orçamentária e também em Constituição Eleitoral, em regimento eleitoral. Nós não podemos legislar. O projeto é excelente. O veto da CCJ está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário do autor do projeto, vereador Paulo de Lima, o veto está mantido. Palavra com a primeira secretária para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada ao senhor Divino Damasceno de Almeida e Solemar Silva Oliveira, que foram ganhadores do concurso Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos 2019. E ao senhor José Fábio de Souza, que foi o ganhador da menção honrosa da obra, um artista do seu tempo, prosa. Moção de apelo de autoria do vereador Lelio Alvarenga, a ser encaminhada ao senhor Roberto Naves, que antecedente à assinatura do novo termo de contrato com a empresa Saneago, seja estabelecido o início da construção do reservatório de águas de nossa cidade. São essas as moções. Passo a leitura da indicação. Indicação de autoria do vereador Ederson Lopes, solicitando ao prefeito municipal de Anápolis a construção de uma praça pública no bairro Loteamento Residencial América. São essas as moções e indicação, presidente.
Obrigado, primeira secretária. As moções e indicação estão em discussão.
Discutida, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, eu já tinha falado um pouquinho a respeito dessa moção, mas vamos aqui explanar mais um pouquinho para os nobres pares e quem estão nos acompanhando. Essa moção, senhor presidente, na verdade é para a gente poder garantir que realmente o nosso reservatório de água aqui para a cidade de Anápolis seja construído. Ora assinado esse contrato sem iniciação deste reservatório, com certeza nós podemos ocorrer no risco que tem acontecido durante décadas e décadas aqui na cidade de Anápolis. Devemos preparar a nossa cidade para que realmente possamos ter uma tranquilidade no abastecimento de água. Então, o princípio, a iniciativa dessa moção, senhor presidente, é para que nós possamos garantir. Sabemos que a construção de um reservatório leva tempo, tem várias etapas, temos aí questão de licitação, questão de licença ambiental, questão também de indenização por parte dessa empresa aos proprietários, tudo isso, mas é preciso, senhor presidente, que nós possamos realmente ficarmos atentos e colocarmos realmente esta casa aqui, juntamente com o Poder Executivo e também o Poder Ministério Público, pastor Elias, que possamos trazer uma definição para a nossa cidade de Anápolis, questão do abastecimento. Se nós não fizermos assim, senhor presidente, pode ter certeza que vamos enrolar mais 20, 30 anos aí, como sempre tem feito durante essas décadas aí pelos governos passados. E gostaria da aprovação de todos os pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar a palavra à professora Geli, eu não assinei essa moção de Vossa Excelência, respeito, mas não assino, porque eu tenho certeza que esta Casa de Leis não vai assinar, e na verdade já não assina, né, nenhuma autorização para Saneago, porque no ano passado já foi autorizado a renovação do contrato com a Saneago. Eu não estava aqui, estava disponibilizado ao Estado, mas esta casa já autorizou a reformulação do contrato e o prefeito tem a prerrogativa de fazer. Mas eu tenho certeza que antes da renovação ele chama os pares para que a Saneago apresente um plano de trabalho, um plano de investimento. E obviamente que essa barragem é necessária estar incluída nesse projeto para que a gente acabe com essa lamúria, com essa falta de água no município. Então eu não assino a moção, entendendo que antes que o prefeito Roberto Naves renove a concessão da água com a Saneago, ele vai cobrar da Saneago, isso já tem sido falado em algumas reuniões, junto com o governador Ronaldo Caiado, para que a Saneago aponte um plano de investimento, um plano de trabalho, para que de vez resolva o problema da falta de água em nosso município, ainda mais no período de estiagem. Respeito a moção de Vossa Excelência, mas eu não assino porque, na minha opinião, não tem efeito perante o Executivo, que já tem a prerrogativa da renovação autorizada pelo Poder Legislativo. Porém, deve chamar a Câmara Municipal para que a Câmara analise o novo projeto e plano de trabalho para que a gente resolva de vez a questão da Saneago. Pois não, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Nesse mesmo assunto, senhor presidente, vale ressaltar que eu votei contra esse projeto do prefeito de renovação da Saneago no nosso município. Infelizmente, foram apenas 3 vereadores desta casa e era um momento para que pudéssemos discutir a falta de água no município de Anápolis e tantos outros assuntos, mas infelizmente a casa aprovou. Senhor presidente, com relação à moção de aplausos que apresentei aí com assinatura de vários pares, nós estamos aqui aplaudindo o senhor Divino Damasceno de Almeida, o senhor Lemar Silva de Oliveira, que foram ganhadores do concurso Bolsa de Publicações, Hugo de Carvalho Ramos. E essa bolsa, ela é tão importante, senhor presidente, que Bernardo Elles escreveu em Lei Mortal da ABL, ele publicou o seu primeiro livro, o clássico Ermos e Gerais, com essa bolsa. E 2 escritores anapolinos foram contemplados com essa bolsa. E ainda o José Fábio de Souza foi ganhador da menção honrosa. Portanto, essa casa precisa de reconhecer o talento desses escritores anapolinos e aplaudi-los sem dúvida nenhuma. Por isso, agradeço aos pares pela assinatura e também pela aprovação dessa moção de aplauso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções de indicação ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções de indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes. É, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas ressaltar que ontem foi aprovado aqui o veto do prefeito ao projeto de lei encaminhado a esta casa, que alterou a lei do sistema municipal de ensino, sobretudo com relação à eleição de diretores, e que nós apresentamos algumas emendas. Infelizmente, uma emenda foi vetada, né, pelo prefeito municipal, e ontem o veto foi mantido por esta casa. E eu fiquei muito triste, senhor presidente, porque há um desconhecimento da lei, tanto pelo chefe do Poder Executivo, quanto também por esta casa que aprovou a lei, que é o Plano Municipal da Educação. Nós apenas colocamos na lei aquilo que o plano determina na sua meta 19, e aqui dentro das metas, a 19.4 fala da implantação do sistema de avaliação constitucional em todas as unidades de ensino. Então, o Plano Municipal de Educação, ele fala isso. E nós apenas pegamos a lei municipal aprovada por esta casa, que é o Plano Municipal de Educação, e colocamos na lei do sistema. E, infelizmente, houve o veto. Nós comentamos sobre isso no Dia dos Professores, o desconhecimento dos nossos governantes com relação à lei educacional. Os planos de educação, tanto o plano nacional quanto o plano municipal e estadual, são planos que muito importantes para as políticas públicas educacionais e para garantir não somente direitos, mas também deveres dos educadores. Esse plano ele não foi feito apenas por algumas pessoas, mas foi feito com a participação de várias autoridades, de vários educadores e com várias discussões, inclusive em conferências. Infelizmente, não está sendo cumprido. Então, apenas para mostrar o meu descontentamento, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, não há desconhecimento nenhum, nem por parte do Executivo e nem por parte dos vereadores. É lamentável uma vereadora querer aqui, nas entrelinhas, chamar os vereadores de ignorantes. Na verdade, o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, realmente tem essa prerrogativa. A vereadora só quis aproveitar de um projeto do Executivo aqui nessa casa para fazer a política dela. Então, o que acontece, inclusive na emenda da vereadora, ela ainda cita que o Executivo vai regulamentar a lei, vai regulamentar essa questão da avaliação dos diretores. Então, o Executivo ele vai fazer isso sim, no tempo certo, atendendo ao Plano Municipal de Educação, e não se aproveitar de uma lei que o Executivo mandou para essa casa prevendo a recondução dos diretores através de eleição, a sua... como é que fala quando você é reeleito? A reeleição. Prevendo a reeleição dos diretores, que é a maior avaliação que pode acontecer com o diretor, é a avaliação da comunidade ali na hora da votação. Se eles vão manter aquele diretor ou não, essa é a maior avaliação. Então, quis se aproveitar dessa lei que o prefeito encaminhou a essa casa para encaixar ali uma emenda para fazer uma política que não tem nada a ver com o que se tratava o projeto. Então, no Plano Municipal de Educação tem sim essa prerrogativa. A própria vereadora colocou que ia ser regulamentado pelo Executivo. O Executivo vai fazer isso, vai regulamentar todas as metas que são para 10 anos, todas as metas do Plano Municipal de Educação, assim que o Executivo achar necessário cada uma dessas metas. Cabe ao Executivo e não ao Legislativo ao cumprimento de cada uma das metas que foi aprovado no Plano Municipal de Educação. Então, não há ignorância dos vereadores. Quero fazer uma defesa dos vereadores. Todos têm conhecimento, todos estudam os projetos. E não há ignorância também, nem desconhecimento, por parte do Executivo. Há, sim, uma situação de querer aproveitar de uma situação, de um projeto encaminhado, para fazer a sua política junto ao sindicato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, primeiramente, nesse espaço,
dizer a Vossa Excelência que eu respeito a opinião do senhor, claro, de cada componente nosso aqui, dessa casa, e que esse apelo, essa moção de apelo, na verdade, é porque o contrato, na época que foi apresentado, não foi aceito pela empresa. Então, nós teremos a oportunidade de representar e, com certeza, incluir isso aqui. A ideia, basicamente, nossa é a mesma, a minha do senhor. Mas eu respeito a opinião, a de vontade, aprovar ou não, tá? Quanto à questão das quadras, o nobre vereador Domingos de Paula, queria também fazer um apelo à Vossa Senhoria, que está sempre nessa causa aí. Eu tinha solicitado lá na Escola Municipal João Bez, lá na Rua das Rosas, no bairro Boa Vista, a necessidade de uma quadra coberta lá. Já fizemos apelo, falamos com o secretário também de Educação, falamos com o Executivo, e gostaria também da força da mão do senhor, para nós pudéssemos também levar esta quadra coberta para essa escola que precisa tanto, uma escola já antiga ali, que atende a muitos alunos ali no bairro Boa Vista. Eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Senhoria para que nós possamos levar ali o atendimento também. E por último, senhor presidente, né, dizer ao nobre vereador Alfredo Landim, em questão do Sérgio Moro, né, se nós temos alguma coisa de bom, um herói hoje nacional, chama-se Sérgio Moro, né, que tem lutado com todas as forças para trazer justiça e combate à corrupção dia e noite, mesmo com forças opostas, forças que às vezes não querem bem para o nosso país, e ele tem ali, sem questionar, sem tutibiar, levando com toda a firmeza a limpeza desse país contra a corrupção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz, pela liderança do Podemos.
Agradecer ao vereador Fernando Paiva por conceder essa fala. Nós apresentamos um projeto-lei que foi adote uma lixeira aqui na Câmara de Vereadores.
Presidente, depois pela ordem.
E esse projeto nosso, ele foi devolvido porque nós já temos uma lei. Inclusive, eu quero parabenizar o nosso vereador decano, Pedro Mariano, por essa iniciativa, viu, Pedro? E nós estamos sendo provocados pelos comerciantes, pelos empresários ali do centro da cidade. E eles estão advertindo sobre as chuvas que vão chegar e muitas das vezes alguns resíduos sólidos, alguns lixos são arremessados de forma aleatória nas vias de acesso do centro. E esse projeto Adote uma Lixeira é uma lei já nessa casa, já foi aprovada essa lei. E essa lei, Pedro Mariano, nós estamos agora solicitando um requerimento, aqui é um requerimento, solicitando o secretário de Meio Ambiente, o Jackson Charles, que divulgue essa lei, porque aí os empresários, os comerciantes, eles vão poder explorar essa lei, uma lei excelente. As lixeiras podem ser exploradas, podem ser instaladas pelos próprios comerciantes e eles podem usar o espaço para fazer a propaganda deles. Eu fui provocado, Pedro, e nós verificamos nos anais dessa casa que a lei já existe, que é uma lei de Vossa Excelência, que realmente é uma lei aplicável. Só que falta o quê? A divulgação. Então nós estamos requerendo do nosso secretário a providência no sentido de orientar, de orientação, de dar publicidade a essa lei. Porque não adianta nada nós aprovarmos uma lei importante igual essa e ela não ser aplicada e não ser desenvolvida no nosso município. Então gostaria de deixar registrado essa petição aqui para o nosso secretário Jackson, que tem feito um grande trabalho naquela Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero concordar com as falas do senhor também. Eu não assinei. Aliás, praticamente eu não assinei nenhuma moção aqui nessa casa. Em relação a Saniago, porque estamos fazendo os 23 vereadores, junto com a administração do prefeito Roberto, é tentar resolver de vez o problema da água na cidade. E só tem um caminho, é construindo o reservatório da nossa cidade. E para Saniago, acho que já ficou bem claro essa posição da Câmara Municipal, Já ficou bem claro também a posição do Executivo em relação à construção da barragem. Eu quero aproveitar também na fala do vereador Lélio, falei aqui com o secretário Alex Martins, nós vamos dar ordem de serviço da escola Walter Beze na quinta-feira, e a escola a qual o senhor tem lutado, o senhor, o vereador Mauro também, que é ali da Boa Vista, lutado por aquela região, ela já está em processo de licitação e muito em breve já vai estar dando a ordem de serviço para poder fazer ali também uma quadra coberta ali na escola João Beze, que é ali é da Boa Vista. Esse trabalho está sendo feito na cidade toda, tanto faz no distrito como nos bairros. A gente usou a tribuna e falou isso. Porque o prefeito Roberto, ele tem esse compromisso com a educação de realmente dar qualidade aos alunos de fazer ali, não só os alunos, a população também, de fazer as suas atividades físicas nas escolas e a população, na época, fazer uma quadrilha, fazer um evento ali nas escolas. E para isso está fazendo cerca de 12 quadras poliesportivas na cidade de Anápolis. E a região do senhor, ali o bairro Boa Vista, vai ser contemplado também. Então, assim, a gente vai trazer praticamente todo dia agora uma ação positiva do Executivo para poder estar explicando à população realmente o trabalho efetivo da administração em relação à população anapolina.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. O líder nessa casa aqui, o João César do Podemos, né? Obrigado por o senhor estar falando da lei de autoria do próprio vereador que está nesse momento usando o microfone. Quando fizemos isso, a Dortmund Lixeira procurou o secretário, inclusive o João César, tinha uma empresa do Paraná interessada em fazer essa parceria com o município. E também com as empresas, um exemplo no centro, patronizando as lixeiras na cidade, ser tudo patronizado, um modo diferente das lixeiras. Por exemplo, a Casa Bahia entra ali e põe um locomotivo dela, né? A Casa Ricardo Elétrica, essas lojas de grande, pode adotar 50, 60 e distribuir também nos outros bairros, não só no centro, mas todos. Então, fica patronizado. E a lixeira é uma maneira já conter a cidade limpa, né? Que é ruim onde você está com papel, alguma coisa jogada, não tem um lugar para você jogar o papel. E muitas vezes a pessoa não tem consciência, João César, joga na rua. E esse papel vai levando para a galeria pluvial. É aquele ditado, meu pai falava, é um grão em grão que a galinha enche o papo. E em cada papel que eu jogo não vai fazer diferença? Vai, porque quando vai jogando vários papéis, vira uma bola de neve, né? E essa acaba, quando vem chuva, dá problema de cheio. E mantém a cidade limpa. Como ter a lixeira a 20 metros, a 30 metros, ter uma lixeira, a pessoa já vai ter, a lixeira vai conscientizar, João César, já da pessoa não jogar o papel mais na rua, sim, ali na lixeira. Vai ficar mais fácil até para a pessoa que presta serviço de limpeza na cidade. E eu acho que isso contribui. E quem vem visitar a cidade, ver essas lixeiras patronizadas, já é um cartão postal da cidade, quem chega, quem não conhece a cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a leitura para a votação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requerendo apoio frente às diligências que deverão ser realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano no tocante à maior divulgação frente ao cumprimento da Lei 3.855 de 2016, que institui o programa Adote uma Lixeira. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Paraguaçu, quadra 4, em frente ao Pedro Ludovico, entre a Avenida Pedro Ludovico e Santa Isaíra, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço e recuperação de bueiro na Avenida Pedro Ludovico, quadra 17, esquina com a Rua Santa Isaíra, no bairro Jardim Calixto. Ainda do vereador Alfredo Landim, Requerimento à Secretaria de Obras solicitando a recuperação de bueiro na Avenida Pedro Ludovico, quadra 18, em frente ao lote 3A, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim também solicitando à Secretaria de Obras serviço de recuperação de bueiro na Avenida Pedro Ludovico, quadra 18. Esse é o mesmo? Quadra 18, em frente ao lote 3A, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a relação de imóveis, utensílios, máquinas, equipamentos e para onde foram destinados os mesmos pertencentes à Escola Agrícola de Anápolis.
Requerimentos de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida 10 com a Rua P45, Jardim Progresso. E, por fim, requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita também a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, realização de tapa-buraco na Rua Glaciano A de Souza, quadra 13, lote 36, bairro Bougainville. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicar, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, se para trás eu fiz uma solicitação, um requerimento aqui nesta casa, pedindo providências ali para um bueiro próximo à Hidroluz, logo acima do Urbano. Ali nós tínhamos uma casa de massa de Itália, que fechou as portas, agora, há uns 8 dias, porque não aguentou mais, senhor presidente, aquele transtorno ali. Todas as semanas, pelo menos uma ou duas vezes por semana, aquele esgoto ali a céu aberto, correndo ali, vazando. Então, essa é a terceira vez, senhor presidente, que eu utilizo a palavra para pedirmos realmente quem for responsável, se seja obra, se seja Saneago, para tomar a providência. Ali era um estabelecimento grande, onde dava emprego para as pessoas, onde as pessoas iam ali para poder saborear quem gosta de uma massa bacana ali. Infelizmente, já uma semana, aquele empresário foi obrigado a fechar as portas, senhor presidente, devido ao mau cheiro que ali todos os dias, basicamente, pelo menos uma ou duas vezes por semana, correndo a céu aberto. Já vinha acontecendo há vários dias, já basicamente mais de mês ali. Então, queria mais uma vez pedir a esta casa aos órgãos competentes que possam trazer uma solução em definitivo ali para aquele transtorno, para quem passa, para quem está do lado ali, para quem tem estabelecimento ali, próximo ali, logo acima da Urbana, naquela esquina onde existia aquela pizzaria ali, a Las Massas. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos nas comunicações, quero agradecer os ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, os internautas e telespectadores que nos acompanharam pela Web TV e Canal 10. Convoco outra sessão ordinária para amanhã, dia 23/10, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.